eu não sabia como inaugurar uma história. Não sabia existir sem uma história que me precedesse, ainda que eu não coubesse nela. Tudo de que eu entendi era de silêncio. O Nilandu foi aos poucos me ajudando a olhar os sinais cuidadosamente, como quem escuta um medo. Aprender a olhar a história que não é da gente como se da gente fosse, e sentir, sem passo de mágica, dores insuspeitadas, angúrios. Não sabia que Nilandu era um rei, mas ele me disse ser, o que bastou para que fosse, mesmo. Um rei cuja coroa não era de ouro, mas ungida por mãos especiais, num tecido intrincado de cumplicidade. Soba. S-O-B-A. Foi uma das primeiras palavras que aprendi a soletrar. O sentido ainda vazio, aos poucos ia tentando compreender o sentido da realeza. Nunca tinha sentido o prazer de tocar num objeto e contar suas histórias com páginas. Do cantão de meu mundo, histórias só as que a cabeça foi capaz de guardar, se é que existiram. E que, se o dono da cabeça não estiver junto, viram páginas de lembranças revisitáveis e órfãs. No livro, podia sentir a ilusão permanente do pai e tecer palavras em sonho. Era após o trabalho que Nilandu me ensinava a ler. O caixote com tampa era a mesa, e ao mesmo tempo, o tesouro que seria aos poucos dividido comigo. Lá dentro, muitos livros, encardidos, suados e misteriosos, como a construção do meu olhar. Tudo o que ia aprendendo dividia com o João, era a forma que encontrava de me desculpar. Parei de dormir inteiro. Estado permanente de vigília, de aguardar nascimento ou morte. Definitivamente não sabia o que é ser Tônio, Santo Antônio. Está em dois lugares ao mesmo tempo. Dentro, fora, longe, perto, silêncio, silêncio. O despertar já não incomodava mais. Que nem pé descalço, sempre pela terra e pedra. Cria resistência. Na memória, a palavra da Votonha. A gente se acostuma com tudo, mas sem história arriscada de morrer. Ouvi umas no acampamento que não compreendia direito e não sabia se seriam do tipo que a Fotonha contava ou do tipo que o Nilandu contava. Falaram que ali a gente tinha um preço, a gente e as partes da gente. Que um braço valia 20 reais, a mão sozinha 5 e o corpo doente de não prestar pra nada vale a liberdade. Era jogado pelos gatos na estrada. O João também ouviu e aquietou-se. Há muito tinha deixado de olhar seus olhos, que eram o que restava do seu sorriso sem rosto. Parei de saber o que sentia, me forçando a acreditar na superfície em que deslizava. Queria muito que ele aprendesse a ler para saber das coisas pelas páginas encardidas dos livros de Nilandu. Não de mim, nunca mais de mim. Foi por essa ocasião que ele começou a acordar molhado de urina em lágrimas e a encolher mais e mais até caber inteiro nos meus braços. Eu responsável por aquela escuridão que soltava dos seus olhos feito bicho de morte. Nilandu buscava ervas e magias, e Zé Antunes rendia nosso trabalho, enfrentando o gato Tanguá nos seus desmandos, armado apenas de aflição. A febre não passava, a agonia durou 3 dias. Enterrei o João cavando a terra com as mãos até sangrar. Não quis a ajuda de ninguém. Eu inventei essa história e essa dor era minha por direito de posse, só minha. Da história de Nilandu também não quis mais saber, só a história da história, essa que agarra a gente de jeito e sequer sabemos como chegou sorrateira e cheia de perguntas. Foi você que roubou as botas, não foi? O interrogatório sem jeito de defesa. Não, moço, peguei emprestado. Mentiroso, ladrão, vai pagar com o couro do teu corpo. Fui arrastado para uma barraca distante e levei pancada de facão nas costas. Corre, infeliz! Tiros, fome, mato e sangue. Não sei quanto tempo depois fui achado na mata por uma diligência e levado para algum lugar onde me deram água, comida, abrigo e este arremedo de esperança em que me tornei.